há interesses instalados e pessoas com medo de falar dos problemas. Não sei se isso será, depois do 25 de Abril já ter ocorrido há mais de 40 anos, não devia ser assim. E cada vez mais o que se pede é que na democracia se saiba perceber o que é que são questões políticas e que são questões pessoais. Quando estamos a referir-se a questões políticas,
não há que ter medo.
Não há que... Portanto, são as perspectivas. E honra seja feita, verificamos que, independentemente, e aprendendo, pelo menos em algumas das coisas boas, aprendendo o que vai na Assembleia da República, que vemos pequenos partidos, pequenos, entre aspas, mas que têm o seu peso eleitoral e estão lá representados, que, não obstante apoiarem o Partido Socialista, a verdade é que não se eximem a terem críticas, e algumas delas, muitas vezes, muito contundentes sobre assuntos que têm perspectivas completamente distintas. Sim, e, portanto, o que só fica
eu,
bem.
Eu acrescentaria, digo que fica bem, eu já tenho algumas dúvidas, porque são contundentes, mas incoerentes. Não,
são contundentes, mas incoerentes.
Porque eu não posso estar aqui a dizer, quando é para votar, voto a favor, e depois venho de lado e digo, bom, eu afinal já não
seria,
nada, eu sou contra.
Seria um longo debate se de facto viabilizar um governo obriga a ser subserviente e a deixar todo o seu pensamento e toda a sua tradição.
Bom, naturalmente por obriga, último. Doutor, deixe-me só dar-lhe um exemplo. O caso da Catarina Martins. Em 2015 ou 2016, com uns incêndios que foram graves, como são sempre qualquer incêndio, mas que não teve nada, felizmente nessa altura e infelizmente agora, a ver com estes. Pediu-se demissões de governo, deitava-se tudo abaixo, mais alguma coisa. E agora, as pessoas já querem saber o relatório.
O Moreira não deixa de assumir, e também não, é pá, coerente a camisola, não obstante apregoar que é um livre pensador.
De coerência, exatamente.
Parafraseando um homem histórico, a quem nós devemos muito na democracia, e portanto não quer por demais elogiá-lo, deixar de elogiar, e eu não deixo, elogiá-lo, o Mário Soares dizia, só os burros é que não mudam, claro, de opinião. Portanto, claro, vamos e bem, os tempos são diferentes, não podemos ter opiniões há 4 anos em situações que são completamente distintas. Por último, uma vez que em relação ao Emílio Sousa, não há divulgação em termos das grandes entrevistas. Também temos aqui o Luís Miguel Sá, que esteve presente no debate e que diz que o PSD tem medo da democracia e por isso foge ao debate como o diabo foge da cruz. Estas do ponto de vista generalístico, digamos assim, as entrevistas que, ou o expressar dos candidatos que os jornais da nossa praça sirva-se a honra. Quer
muito.
Correio da Feira, quer Terras, repetimos que devíamos ter mais, a verdade, e apelar às rádios para que acompanhem e poderiam transmitir em direto, pelo menos à vez, podiam transmitir e deviam estes debates, porque era bom que as pessoas que têm a sua vida estão em casa.
Não sei se foi transmitido.
Estão em casa, assim,
não,
são estas pequenas ilhazinhas que também a democracia já dá tempo mais que suficiente para que acabasse. Mas enfim, é como diz o outro figura histórica, é da vida.
Costa Marinho, nós vamos entretanto regressar ao Fernando Moreira, não é? Mas, ligando, o que é que acha que vai marcar esta próxima campanha eleitoral? Fala-se na situação, Fernando Moreira falou na questão da reestruturação autárquica, é tido já como a possibilidade de voltarmos a ter 31 freguesias, a questão de Mieiroz de Paiares, volta a ser notícia a ligação Câmara-Mieiroz, Mieiroz queixa-se da Câmara, a Câmara queixa-se de Mieiroz, de que manda as coisas e não há resposta, por sua vez a Junta diz o contrário. O que é que vai marcar esta campanha, na sua opinião?
Vamos lá ver. Eu, no que toca o que é que vai marcar esta campanha em termos públicos, sou um bocado levado a dizer que vai ser difícil sabermos, por uma razão muito simples. Porque será, não vai deixar, de facto, de acontecer que os candidatos, cada um puxando a brasa à sua sardinha, deem ênfase mais a uma proposta ou menos a uma atitude aqui em relação ao Conselho. O problema está de que o que nós temos vindo a assistir, com raras exceções, é que os candidatos dão entrevistas, portanto elas são fechadas, os cidadãos não podem colocar-lhe diretamente, nomeadamente no que toca, penso que não lhes podem colocar questões e portanto o debate é, cinge-se a entrevista que passa. Naturalmente que admito que até o último, e provavelmente terá sido a sorte do candidato, que ele é que devia ter sido o primeiro na minha ótica em termos democráticos, o Emídio, colhendo todas estas entrevistas, sendo o último, vai dar a sua perspectiva e vai-lhes dar o devido troco. Mas isto traduzido do ponto de vista dos feirenses, penso que não trará nenhuma daquelas novidades capazes de modificar o sentido normal da campanha. E portanto, como não estou a ver por parte dos candidatos pelo menos agora nestes dias mais próximos, iniciativas que levem uma grande adesão em termos dos feirenses, penso que será mais através dos ditos e não ditos, de resposta e contra-resposta, que as questões passarão que passarão aqui no Conselho, porque vamos ser coerentes, agora estão os partidos todos na escolha, de facto, dos seus candidatos às juntas de freguesia e à Câmara Municipal e à Assembleia, porque o tempo urge e tem que apresentar no Tribunal, e portanto não há muito tempo para andar aí na rua. O andar na rua irá acontecer em agosto, não é tempo muito propício para que haja um diálogo, ou seja, eu vejo esta campanha, muito sinceramente, muito morna, muito choca, e na minha perspectiva, a não ser que aconteça algo de anormal, como tivemos em algumas terras, infelizmente, algum tipo de situações, mas essas são num contexto, embora local, de âmbito nacional, eu penso que a maior parte dos feirenses já terá decidido a sua forma de votar. Poderá haver aqui ou acolá, dependendo das modificações em termos de freguesia, mas que o eleitorado e as propostas que eventualmente lhe venham a fazer, mesmo apelativas daqui em diante, o tempo é tão escasso que não vai dar para elas assimilarem em termos de modificarem. Portanto, não estou a ver que as questões de âmbito local, leia-se Milheiros de Poiares, que as questões em relação a outro tipo de iniciativas aqui da Câmara, que possam, de facto, decisões que possam, de facto, perspectivar alterações da posição dos candidatos, penso que vai ser, não estou a ver que aconteça, ou pode acontecer, mas serão de facto, essas sim, factos novos e capazes de levarem a debate, penso que a campanha será muito, muito morna e, portanto, estas entrevistas serão um leve motivo para que, eventualmente, um ou outro tenha uma perspectiva que tivesse uma perspectiva indecisa, mude de opinião, mas sempre serão relativos. Isto faz-me lembrar um analista meu amigo que dizia que nas campanhas autárquicas a questão é muito simples, dos meios assim parecidos aqui connosco, a não acontecer situações anormais, que temos aqui um concelho perto onde aconteceu e portanto não há dúvida nenhuma que vai ter reflexos eleitorais, não só um, se calhar em dois concelhos, por questões completamente distintas, mas não acontecendo é assim, os do PS vão votar no PS, os do PSD vão votar no PSD, os do CDS votam no CDS, os do Bloco votarão no Bloco e os do PNT vão votar no PNT e portanto as decisões, e os do PC vão votar no PC. Esses são, digamos, as estrias mestras de cada um partido. Eventualmente, conforme o decorrer da campanha, pode correr um pouco acima, um pouco abaixo, aqueles que não são os filiados, os militantes e os firmes adesão e confirma adesão a nenhum destes partidos, e portanto andam ali, se voto por este ou se voto para aquele, depende de algum tipo mais de subjetividade e alguma racionalidade para um ou outro que esteja mais atento às propostas. Portanto, eu penso que o cenário estará nesta data, não há eleições, não há sondagens, mas nesta data, se calhar, os dados estarão já lançados.
Fernando Moreira, o que é que...
Tem sido
Eu pedia para falar um pouco mais próximo do micro, que senão estava quase em Louredo e nós estávamos aqui no estúdio. O que é que, na sua opinião, irá marcar esta campanha? Em termos de temas, em termos de assuntos que podem, de alguma forma, ressalvar-se, destacar-se?
Andará um pouco à volta do que foi tratado nas entrevistas que acabamos de analisar, muito superficialmente. Penso que não irá muito além disto.
Esta questão que já falou das freguesias,
a questão das freguesias as pessoas também já perceberam, e eu julgo que os partidos não irão avançar muito com isto, vão ter essa promessa vaga, se eu for eu vou tentar fazer, mas na realidade não podem fazer nada. Agora, o que me parece de facto, que em relação a outros anos a campanha está muito morta, está muito morna, não há, até por uma razão que de facto o Costa Amorim falou muito bem. É que era a altura, há 2 meses de campanha eleitoral, do forte campanha eleitoral da apresentação das listas, de nós já conhecermos as equipes. Porque as equipes são fundamentais. Principalmente para o governo municipal. As equipes são fundamentais. Para ter uma pessoa muito, muito, muito famosa, muito inteligente, muito, muito, muito capaz, mas se tiver atrás dele uma série de pessoas que... Enfim, não têm tempo, são desinteressados.
E as juntas de freguesia?
Sim, as juntas de freguesia igual. Portanto, eu acho
que as juntas de freguesia vão começando a saber-se. Os candidatos, é a mesma situação, são os candidatos.
Eu acho que é a hora de saber disto tudo. Sei que no PSD é que vão apresentar as candidaturas ao governo dia 14, acho que isso já será público, mas acho que estará um bocado atrasado, não sei, mas posso estar a fazer a confusão com isto. Mas não prevejo, de facto, uma campanha muito diferente das anteriores e com muitos temas. O tema de Mulheró será sempre um tema, não direi de campanha, estará sempre presente, mas não... penso que vai haver uma boa campanha, julgo que o PSD que tem em Mulheró um grande candidato. Vamos ver como é que vai trabalhar, com a equipe que vai arranjar e como é que vai fazer. Isso fará muito, vai ser uma campanha interessante em Mulheró de Poiares, mas penso que não será por aí. E penso que haverá o bom senso também dos políticos nacionais de deixarem essa questão cair de uma vez por todas, porque isso não resolve problema nenhum. Nem a Sejão da Madeira, ou melhor, até se calhar quem resolveria mais alguns problemas seria a Sejão da Madeira. Criaria mais alguma margem de manobra, mas a Mulheró de certeza que não resolve mais problemas do que a Feira os poderá resolver, e portanto eu julgo que essa questão os políticos deixarão para a tratar na altura certa, que é quando um dia pensarem em fazer uma reforma. Julgo que não será esta leva de políticos que vai ter capacidade e coragem de fazer a reforma política autárquica que o país precisa, reclama e que a grande maioria deles reconhecem que é necessária, mas que não têm coragem para fazer.
Julgo que estamos conversados quanto a este tema. Temos agora um tema que se segue, ainda a semana passada aqui falámos na Praça da República. Tem a ver com a questão dos incêndios. A tragédia que ocorreu em Pedrógão acaba por trazer a lume algumas situações que podem acontecer neste país. Há alguma falta de funcionamento da Proteção Civil, a falta de funcionamento dos próprios serviços da Proteção Civil, falámos no caso Siresp, falámos na forma como reagiram as autoridades, tudo isto advém obviamente de uma coordenação ou não coordenação por parte das entidades responsáveis em termos da proteção civil. Foram acusados, lembro-me por exemplo da entrevista do Primeiro-Ministro, foram acusados a GNR, os bombeiros, a proteção civil, quase toda a gente acabou por ser acusada de erros. Certo é que aconteceu o que aconteceu e marcou bastante pela negativa a zona centro do país e o país no fundo. A destacar daqui é a forma como os portugueses reagiram e mostrar mais uma vez que unidos tudo conseguimos, não conseguimos trazer as vidas que se perderam e a marca que ficou naquele pedaço de território deste país, mas de alguma forma conseguimos minorar o sofrimento das pessoas que ficaram na zona de Pedrógão e a Pedrógão e não só, em toda aquela região. Certo é que é importante sabermos e após aquela catástrofe, se acontecesse uma situação daquelas ou similar na nossa região, se estaríamos preparados. É óbvio que isso só se saberá no momento certo, não é? Esperamos que nunca aconteça nada disto, mas se estaríamos preparados para algo deste género, Fernando Moreira.
Ora bem, eu sobre essa questão gostaria de dizer, nós às vezes, porque nós somos um pouco...
É sempre prognosticarmos, é sempre prognósticos.
Sui generis. Nós, de facto, tivemos um comportamento exemplar, com quem, e o Nelson disse muito bem, com quem ficou. Mas temos um problema insanável, foi com quem partiu. de uma forma absolutamente que eu não sei se quer classificar. E isso, a esses nós não podemos fazer nada, e aos familiares dessas pessoas, estou-me a lembrar, por exemplo, daquele marido que, para salvar uma sogra ou a mãe, acabou por deixar morrer a mulher e a filha, eu acho que não deve haver mais calor que aqueça essa pessoa. E, portanto, isso nós não podemos resolver problema nenhum. E andamos todos à volta disto e gastamos imenso dinheiro e falamos nisto constantemente e temos tudo na mesma. Eu julgo que nós tivemos uma série de situações que se vão acumulando no país que nos levam, de facto, a uma certa falta de critérios, falta de princípios. Eu vou-vos dar dois exemplos. No caso dos paióis assaltados em Tomar, eu acho que aquilo não tem solução. Não me venham cá dizer que foi cortes, que foi cortes de verbas, que foi diminuição de pessoal, que foi de não sei quê. Não havia lá gente para guardar os paióis, sabendo que não havia outra vigilância. É o desleixo absoluto em que o país se está a transformar. E uma outra questão que também me deixou muito triste esta semana foi os senhores enfermeiros. Opa, eu tenho todo o respeito por eles, eles até podem ter toda a razão. Agora, abandonarem as salas de parto, não prestarem o serviço às grávidas, isto de facto, eu acho que tem que se arranjar outras formas de luta que não seja desta forma. Porque uma senhora que está grávida ou um bebê que está para nascer, não escolhe horas. E tem que lá ter alguém para ajudar. Ou nós queremos fazer um retrocesso civilizacional. Eu acho que os senhores enfermeiros, que é a obrigação deles, podem ter toda a razão e até me parece que têm. Mas não é desta forma. Deve haver, de certeza, outras formas de luta que não seja pôr em risco a vida das pessoas e dos bebés, coisa que nós tanto necessitamos. E, portanto, é neste patamar que está a responsabilidade do país. E fala-se da proteção civil, e fala-se que nós criticamos. Falta aqui um técnico, no caso concreto da feira tem-se falado muito, porque não se nomeia um técnico intermédio que tem que haver por aí. Isso já se provou que não se resolve nada. Trocaram as chefias lá da Proteção Civil, puseram para lá, acho que, amigos e inimigos, e misturaram para lá isso tudo, e quando aconteceu o acidente, isso não aconteceu. O que devia funcionar, nada funcionou. E, portanto, é neste patamar que o país está. Isto é muito mau. Isto é muito mau. O que pode acontecer na feira? Eu não vou dizer que isto não acontecerá nunca. Pode acontecer. Felizmente, para nós, e eu, como autarca, já assisti a uma situação destas, e ainda o ano passado assisti a uma outra, não propriamente na situação da autarca, mas em representação da empresa, em que houve incêndios terríveis que andaram à volta de habitações. O primeiro foi quando andou por Parada, Louredo, Val, e conseguimos, de facto, com a ajuda fabulosa dos bombeiros de Santa Maria da Feira e outros que vieram apoiar, com a ajuda da Proteção Civil, portanto, através da Câmara, conseguimos, felizmente, salvar todas as populações, isolar tudo que era de isolar, e ardeu muita coisa, mas, felizmente, não houve danos pessoais, que é fundamental. O ano passado, em Caneda, a situação, de facto, foi também muito aflitiva, tivemos muitas coisas em risco, recordo-me, porque, por exemplo, no caso do aterro, em que ardeu tudo ali à volta, conseguiu-se resolver os problemas, as casas isoladas, que muitas vezes acontece. E isto acontece que são casas clandestinas que se constroem no meio da mata, que depois é extremamente difícil defendê-las. E há duas ou três casas ao lado do aterro, perfeitamente clandestinas, que têm estrada hoje por causa do aterro, porque senão nem teriam, e que foram essas próprias casas, graças à abnegação dos bombeiros, foram salvas e não aconteceu nada de especial. Mas não digo que isto não possa acontecer. Portanto, ninguém pode dizer desta água não beberei. Penso que em Santa Maria da Feira, com as três companhias que temos, com a organização que a Proteção Civil tem, eu julgo que nós podemos ter alguma segurança. Mas eu gostava de dizer o seguinte: eu tenho algumas propriedades inseridas nas serranias, e é muito difícil resolver este problema. Porque me interessa a mim, ou que vale a mim, e eu tenho feito. Mas ainda há dois anos, ou ano passado, ela voltou a arder. Quer dizer, quem pode eu ter minha limpa, se ao lado elas estão todas por limpar? Quando vem o fogo, vai tudo. Não há nada que se salve. E, portanto, andamos aqui a empalear perna a rã, e isto vai continuar tudo na mesma. porque falam-me em cadastro, mas o cadastro na feira, por exemplo, em Santa Maria da Feira, já começou há muitos anos, nunca mais está pronto. Nunca sabe o que é que foi feito disso. Andaram homens aí meses e anos, uns atrás dos outros. O que é feito desse cadastro? Não sei que tipo de cadastro é que estão a falar.